Momento do Consumidor. Espaço sob a responsabilidade da ACRA, Associação dos Consumidores da Região Açores.
Quinzenalmente já sabe o que é que acontece, Momento do Consumidor. Hoje há que falar sobre obras de construção civil e quem está aqui é mesmo o advogado Nuno Tomé. Olá, bom dia, Nuno.
Bom dia.
Há muito para falar sobre este assunto e vamos já arrancar e vou-lhe colocar então uma questão. Que tipo de contratos é um contrato de empreitada e cuidados é que devemos ter ao celebrá-lo?
Em primeiro lugar, dizer que trago este tema aqui hoje porque já estamos na primavera, chegou o verão.
Sim.
E as pessoas começam a ter ideias de
pintar,
e boas ideias,
e boas
no
ideias.
Mínimo de dar um...
Eu tive essa ideia. Finalmente pois. Será agora que estou a pintar
ano,
a casa.
É desta. Portanto, as pessoas têm a ideia de fazer pequenas obras, algumas até depois acabam por não ser tão pequenas como isso. E nós entendemos trazer aqui esse tema, que é o tema da empreitada. Que tipo de contrato é que celebra um cidadão, digamos um consumidor, com uma empresa para proceder, mesmo que seja uma pequena obra? Por definição, será um contrato de empreitada. Se for um contrato, uma obrigação de resultado. Se eu contratar uma empresa e disser, bom, o que eu quero é que vocês me pintem o exterior da casa, ou que me construam esta casa de banho e mudem aqui o pavimento da sala. Portanto, este é um contrato de empreitada porque é uma obrigação de resultado. Que obrigação é essa? A obrigação é de concluir aquela obra dentro de um determinado prazo. O que é que nós temos vindo a defender, até pela experiência que vamos tendo no consultório do consumidor, é que as pessoas façam, ainda que um pequeno papel, digamos assim, documento, mas façam um contrato escrito onde digam aquilo que é para elas fundamentais.
Eu diria, mas esse contrato terá de ser feito com um advogado?
Ou... Eu penso que não. As pessoas, para ter uma formalização, eu diria que a pessoa, o melhor será fazê-lo com um advogado ou com um solicitador, mas eu creio que a pessoa também pode pôr por escrito aquilo que combina, de forma a ter uma certa prova do que foi feito.
Prova do crime, às vezes.
Sim, sim. Não diria. Prova daquilo. Eu diria que nesse contrato deveria estar descrito quais são as obras a realizar, o preço que será cobrado por aquelas obras, o prazo é muito importante. Muitas das dissidências dos dissídios têm a ver com o prazo, quer dizer, a obra, o dono da obra, o consumidor acha que a obra nunca mais termina e, portanto, convém também colocar um prazo, definir quem é que é responsável pelos materiais, que tipos de materiais é que vão ser utilizados, que isso também pode ser causa de divergência, porque quando nós dizemos, olha, vamos pôr pavimento novo na casa e combinamos que o pavimento vai ser de gama média, convém saber o que é a gama média, porque muitas vezes, para mim, a gama média não é o mesmo que será para o empreiteiro, para mim, consumidor, e portanto,
sim,
convém definir logo, por exemplo, dentro que janela de preços é que estamos a falar, para evitar tensões. E depois até falar sobre os impostos, dizer desde logo quem fica responsável por pagar os impostos é o empreiteiro ou
sim,
a pessoa, geralmente,
isso
correrá por conta do empreiteiro. Eu gostava de chamar a atenção aqui para uma questão que é as pessoas... Surge com frequência aquela ideia do já agora, é muito próximo, muito como acontecer nessas pequenas obras de verão. E eu aconselhava as pessoas a colocarem o já agora por escrito. Muitas vezes fazem o primeiro contrato por escrito nos termos em que nós falamos e depois já agora vamos pôr mais essa janela, pôr mais esta parede abaixo e no fim, muitas vezes o que não está contratualizado pode ser até mais custoso, mais caro.
Sim.
Do que o que foi contratualizado. E é novamente causa de dissídio, portanto, de conflito. Portanto, eu sugeria que, agora é para pôr esta parede abaixo, talvez fizéssemos isso. Bom, está bem, quanto é que isso custa? Como é que eu vou pagar? E em quanto tempo é que será feito? Para não corrermos dois riscos. Um é de termos uma surpresa quanto ao preço final da
sim.
obra, e a outra é ela nunca mais terminar, porque sempre que eu digo, olha, para pôr essa parede abaixo, o empreiteiro pode dizer, olha, por causa daquela parede, foram mais 3 semanas de trabalho.
Exatamente. Não? Portanto, convém colocar tudo no contrato. Em relação ainda ao contrato, uma questão. Portanto, estes contratos devem ser feitos quando contratamos uma empresa. Mas muitas pessoas contratam, às vezes, pessoas que têm como part-time, sei lá, fazer estas obras.
Isso aí já vai ser mais difícil.
Isso aí é mais difícil, não é?
É mais difícil, mas vamos dividir aqui dois tipos de obra. O contrato de empreitada, que se faz com uma empresa ou até com uma pessoa para que ela atinja um determinado resultado. Olha, vais-me proceder ao arranjo da cozinha, montar determinado móvel e pavimento. Isto é uma obrigação do resultado. Outra coisa é o chamado mestre contratado ao dia. Sim. Que é a obra, digamos, as pessoas costumam dizer por adjudicação direta, que é, está lá o dono da casa a dizer agora põe-me essa parede e agora pões o tijolo e chega ao fim do dia e paga ao mestre. Aí é mais difícil. Aí quem tem que garantir o resultado é o próprio consumidor. Agora, a pergunta que me faz, eu diria que mesmo este acordo, se for um acordo de empreitada com pedreiro, por assim dizer, ou com um carpinteiro, que ele também pode ficar por escrito, sendo como uma pessoa individual. Será um contrato entre duas pessoas para que uma faça um determinado serviço por um determinado preço. Portanto, aí também acho que pode ser contratualizado.
E se a obra tiver defeitos, como é que o consumidor deve proceder?
O consumidor deve, bom, se tiver se for a tal adjudicação direta em que eu contratei um mestre para trabalhar ao dia, bom, os defeitos serão minha responsabilidade, porque eu, na verdade, tive o controle absoluto sobre a obra. Se o contrato tiver sido um contrato dos outros que estávamos a falar, da empreitada, aí há uma garantia. O empreiteiro está sujeito ou obrigado a dar uma garantia da obra. Essa garantia deverá ser, portanto, o defeito da obra deverá ser denunciado, isto é, deverá dizer o consumidor ao empreiteiro no prazo de 30 dias depois de descobrir o defeito da obra, que existe este defeito da obra, isso num prazo de 3 anos do fim da obra. E aí o empreiteiro será obrigado a repor a situação, isto é, a arranjar de forma a que fique como deveria ter ficado.
Muito bem. Tenho mesmo de colocar esta questão, porque parece-me pertinente. Pode ainda acontecer o empreiteiro abandonar a obra? Se o fizer, como é que deve proceder? Porque isto acontece.
Pode, acontece muito,
isto
não é?
Acontece muito,
as pessoas desentendem-se e o empreiteiro...
E o empreiteiro também não... Hoje não tenho vontade de ir trabalhar, hoje vou passear e não aparece, não é?
Sim.
Como é que as pessoas, como é que os consumidores devem reagir?
Bom, o abandono da obra não é bem hoje não tenho vontade de ir trabalhar, não apetece trabalhar mais aí.
Mas às vezes eles abandonam durante uma semana ou duas, ou um mês, e depois regressam.
Sim, também e é difícil, porque estamos no ponto difícil, mas o que é que são os elementos para considerar o abandono da obra e permitir, o que é que vai permitir? Se o empreiteiro abandonar a obra nos termos que eu já vou falar, é possível não só resolver o contrato, dizer eu não quero mais fazer essa obra contigo, como pedir uma indenização pelos danos que o abandono da obra causa. Mas para isso é preciso que ele abandone a obra e isso fique evidente. É, por exemplo, o empreiteiro sair da obra e levar consigo todos os materiais que tinha, a máquina de fazer o cimento, os instrumentos de trabalho. Portanto, a pessoa um dia chega à sua obra, abre a porta, chega lá e não vê nada, só vê o osso. Portanto, parece até que lá não teve nenhum empreiteiro. Portanto, ao fim de 2 ou 3 dias a pessoa percebe, bom, esta pessoa, esta empresa ou este empreiteiro levou consigo os seus materiais de trabalho, já não há aqui mais nada. Bom, a pessoa deve enviar uma carta ao empreiteiro a dizer que tudo indicia que ele abandonou a obra, pelo que considera o contrato resolvido.
Ah, muito bem. Portanto, as pessoas agora já sabem o que fazer quando acontecer um abandono.
Mas o abandono de obra não é o empreiteiro não apareceu durante 3 ou 4 dias. Ele abandonou mesmo a obra, levou consigo os materiais de construção civil, digamos assim, os que não eram da casa, os instrumentos para a construção. E, bom, tudo indicia que ele não vai voltar àquela obra. Aí o consumidor envia uma carta a dizer que ele abandonou a obra, precisamente com esses elementos.
E o
contrato fica resolvido e poderá ser, obviamente, requerido uma indemnização, até porque a pessoa tem um grave prejuízo com isso. Ninguém gosta de ficar com uma casa numa obra a meio, não é?
Ninguém. Portanto, basicamente, o mais importante aqui é mesmo fazer o contrato para depois poder precaver-se de todas as situações que advêm de não fazer.
Eu acho que sim, porque as coisas quando estão escritas há muito pouco espaço para dúvidas, e a grande questão que nós vamos assistindo no gabinete do consumidor da Acre é que os desentendimentos são na chamada zona cinzenta. Portanto, é o já agora, é o paguei, mas como é que eu vou pagar, depois logo se vê. E, portanto, quanto mais escrito ficarem as coisas no início, eu diria que maiores são as garantias das pessoas acabarem felizes no fim. Porque, às vezes, tudo parece bem e para não amassar a outra parte, parecer que há desconfianças, não se deixa escrito. E eu quase que garanto que a probabilidade de, no fim, tudo acabar mal, é muito maior do que haver no princípio alguma tensão, mas estar tudo escrito para garantir um final feliz.
Um final feliz, na paz, na paz. Muito obrigada, doutor Nuno Tomé. Também, como sempre, se tiver alguma questão para colocar, não necessariamente a questão relacionada com este assunto, pode ser outra qualquer, é só enviar para momentodoconsumidor@radioatlantida.net e depois ouvir a resposta em antena no programa da Acra, obviamente.
Momento do Consumidor. Espaço sob a responsabilidade da Acra, Associação dos Consumidores da Região Açores.